Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 5 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Revisão do seguro defeso já trouxe uma economia de 6 milhões de reais.
Vamos falar ao vivo com o secretário de Aquicultura e Pesca sobre as ações do governo de combate às fraudes.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Um incentivo para empresas buscarem soluções tecnológicas no setor de combustível e energia.
É a parceria entre o Sebrae e a Petrobras assinada hoje, Maurício de Almeida.
A companhia vai investir nos próximos 5 anos 60 milhões de reais no financiamento de projetos inovadores.
Às vésperas da final da Copa América, impossível não lembrar do jogador que deixou de jogar pela seleção por conta da cachumba.
E nós vamos explicar as causas e como prevenir a doença, Pablo Mundim.
A vacinação, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, é a única maneira de prevenir a cachumba.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo pode estudar ajustes no texto da nova Previdência para a votação em plenário pela Câmara dos Deputados, que é o próximo passo da tramitação da proposta.
A declaração foi feita hoje na comemoração dos 196 anos da criação do Batalhão do Imperador, que hoje se chama Batalhão da Guarda Presidencial.
O Batalhão do Imperador foi criado por Dom Pedro I em 1823 para atuar na pacificação do país logo após a independência do Brasil. Com a transferência da capital federal para Brasília, a unidade de elite também veio para o Planalto Central e passou a se chamar Batalhão da Guarda Presidencial. Nas últimas décadas, o BGP vem trabalhando para garantir a segurança do presidente da República, de chefes de Estado e do corpo diplomático. Além da garantia da ordem, o batalhão representa o Exército e o país em solenidades civis e militares. Após a solenidade, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho e o esforço da base aliada e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na aprovação do relatório da nova Previdência na Comissão Especial. Ele espera que o projeto seja aprovado na semana que vem, no plenário.
Fizemos a nossa parte, entramos com o projeto. Agora, o governo não é absoluto, né? Não é infalível. Algumas questões serão corrigidas com toda certeza junto ao plenário. O comando agora está com o nosso presidente Rodrigo Maia. Tenho certeza que nós vamos conversar, podemos ainda corrigir possíveis equívocos que porventura ocorreram até o momento.
O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, também falou sobre a votação e explicou a situação das forças auxiliares de segurança pública nessa primeira etapa.
A União vai fazer uma lei complementar geral que vai tratar normas gerais de aposentadoria e depois os estados vão legislar sobre questões específicas. Em relação aos policiais federais, então o governo fez todo o esforço para fazer com que as expectativas se encontrassem com as possibilidades. Naquele momento da votação, infelizmente, não foi possível. Isso não quer dizer que isso não vá agora no plenário ou em outro momento que a gente não vai conseguir.
O presidente Jair Bolsonaro disse também aos jornalistas que pretende assistir a final Brasil e Peru pela Copa América no domingo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Reportagem Cleide Lopes.
O seguro defeso é uma forma de proteger o pescador na época da reprodução das espécies, quando a atividade fica proibida.
Eles recebem um salário mínimo para se manter enquanto não podem pescar.
É, Nazi, mas o governo identificou que tinha gente recebendo esse benefício indevidamente.
E começou uma ação de desligamento voluntário dessas pessoas, que já gerou uma economia de 6 milhões de reais.
E quem explica os detalhes para a gente ao vivo é o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife.
Boa noite, secretário. Que tipo de fraudes estavam ocorrendo no seguro defeso?
Boa noite a todos. Algumas pessoas que trabalhavam com a pesca e abandonaram, ou outras pessoas que nunca exerceram nenhuma atividade ligada à pesca, recebiam indevidamente o seguro, e essa auditoria foi feita a partir de 2014 pela CGU, que recomendou aí os órgãos, tanto o INSS quanto a Secretaria de Pesca, de fazer um recadastro nacional devido a essas fraudes encontradas.
E, secretário, como é que está sendo feito o desligamento dessas pessoas? O governo disponibilizou um telefone? Explica pra gente.
Isso mesmo. Uma ação conjunta da Secretaria de Agricultura e Pesca, juntamente com o INSS, hoje as pessoas que quiserem se descadastrar voluntariamente, evitar problemas futuros, né, que fica passivo aí a ter problemas com a justiça, né, por falsidade ideológica, a pessoa pode ligar para o 135 e na opção 6 fazer o descadastro voluntário. Dessa forma, vai estar corretamente descadastrada, evitando vários problemas aí judiciais para a pessoa que não exerce nenhuma atividade de pesca.
Agora, secretário, isso aí já gerou uma economia grande para o país, não é? Qual que é a importância dessa economia aí de recursos?
Então, nós ficamos muito felizes que a ação já começou a dar resultados práticos para a sociedade brasileira, né? As pessoas estão se conscientizando, as pessoas que não exercem mais nenhuma atividade. E é muito importante que o Brasil, o brasileiro, está num novo momento, né? Um momento de austeridade, num momento único, em que todos nós temos que fazer a nossa parte, demonstrando idoneidade. Se o benefício não é... se não é devido, a pessoa está se descadastrando. Nós temos um grande desafio aí, a partir de agosto, que é o recadastramento nacional, mas ficamos muito felizes já que várias pessoas estão conscientes e se autodescadastrando através do 135 do INSS.
Secretário, eu queria que o senhor comentasse como é que vai ser feito esse recadastramento geral em agosto.
Nós estamos aí na fase finalística da parte legal desse recadastramento nacional. E vamos iniciar pelas entidades, né, representativas, confederação, federação, despachantes, enfim. Essas entidades, então, vão fazer um recadastro conosco e, a partir daí, podendo atender a todos os pescadores do Brasil, nas colônias, em todos os rincões aí do nosso Brasil. E essa, através desse recadastro, o governo federal fará um cruzamento dos CPFs para realmente detectar eventuais irregularidades. Ou seja, a pessoa que é um funcionário público, a pessoa que já tem alguma atividade comercial, alguma pessoa que é um militar, um aposentado, ele não pode ser também, não pode receber mais um benefício do governo federal. Então, dessa forma, desse recadastramento, nós estamos corrigindo o sistema e realmente vai dar um novo volume, né? Reduzindo assim as diversas fraudes que a CGU identificou.
Então, nós conversamos com o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif. Secretário, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Grandes complexos portuários do Brasil ganharam hoje uma definição mais clara do que é, por exemplo, área pública ou privada dentro do terminal.
A medida deve atrair mais investimentos e gerar mais empregos no país.
No total, 16 portos brasileiros tiveram as áreas de poligonais alteradas. Poligonais são as áreas dos portos organizados que compreendem as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e acesso ao porto. A delimitação não significa necessariamente que as áreas foram ampliadas, mas torna mais claros os limites de competência do porto e a divisão dos investimentos públicos e privados. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, explica que a delimitação traz segurança jurídica.
A gente estabelece com clareza os contornos do porto organizado, a gente passa a saber exatamente o que é jurisdição, o que é arrendamento público, onde é que está o terminal privado, o que pode ser expandido por iniciativa própria do operador privado. Então isso traz clareza e segurança jurídica para que os investimentos aconteçam mais rapidamente, mais emprego, mais eficiência para o setor.
Entre os portos que terão a área modificada estão os das capitais Recife, Fortaleza, Natal, Maceió, Rio de Janeiro e Belém. A expectativa do secretário nacional de transportes aquaviários, Diogo Piloni, é que a medida amplie os investimentos no setor.
Os terminais de uso privado, desde 2013, têm se lançado a fazer muitos investimentos, né? Os operadores, os investidores têm encontrado nesse modelo um modelo que gera atratividade, né? Com mais esse passo, a gente potencializa isso, sem dúvida, em muito, né? O potencial de investimentos via contratos de autorização fora dos portos organizados é enorme.
Ao todo, o país tem 37 portos públicos. Com a assinatura da portaria, são 29 as áreas regularizadas. Até o fim do ano, o governo pretende delimitar as áreas dos 8 portos restantes. Reportagem Luana Karen.
Uma parceria para incentivar o desenvolvimento de soluções tecnológicas no setor de petróleo, gás e energia.
Petrobras e Sebrae trabalham juntos na seleção de projetos de pequenas empresas de inovação, também conhecidas como startups.
A primeira oportunidade abre no mês que vem. Vamos ouvir.
A indústria do petróleo é uma das mais avançadas do mundo. Para explorar áreas cada vez mais profundas, a tecnologia é fundamental. Em busca de novas soluções para o setor, a Petrobras se uniu ao Sebrae para utilizar o potencial criativo das micro e pequenas empresas. A companhia vai investir nos próximos 5 anos 60 milhões de reais no financiamento de projetos inovadores ligados à área de petróleo e gás. Ricardo Ramos, que é consultor da Petrobras, diz que o objetivo é criar um ambiente favorável para permitir o avanço de empresas que possuem boas ideias, mas que nem sempre conseguem recursos para transformar os projetos em realidade.
Através desse programa, a gente pretende estimular não só as empresas que já estão aí a nos apresentar propostas, como também os que já estão prontos para se tornarem empresas, né? Aqueles colegas que já têm uma ideia, são pesquisadores, já poderiam abrir a sua empresa, eles vão ter até o suporte do Sebrae ao longo do programa para poder fazer isso e poder concorrer para essas oportunidades.
A Petrobras vai indicar os setores que precisam de inovação e o Sebrae vai selecionar as empresas que vão receber os financiamentos. Maíra Campos, que é coordenadora de petróleo e gás do Sebrae Rio, diz que as micro e pequenas empresas possuem uma grande vantagem: a facilidade de adaptar um projeto para atender uma grande companhia como a Petrobras.
A pequena empresa tem flexibilidade, né? Para ela é fácil parar a sua linha de produção e atender uma demanda específica do setor. Ao passo que uma grande empresa, ela tem um tempo muito grande para parar sua produção, atender, fazer uma pesquisa. A pequena empresa, ela tem um laboratório dentro dela, ela faz uma parceria fácil com uma universidade.
Nesta primeira fase, 10 projetos vão ser escolhidos. Qualquer micro ou pequena empresa inovadora pode tentar o financiamento. As inscrições vão do dia 1º de agosto a 5 de setembro e podem ser realizadas no site www.sebrae.com.br. Reportagem Maurício de Almeida.
Alunos e professores levam cidadania para comunidades no interior do país.
O projeto Rondon chega ao Acre. É daqui a pouquinho.
Minuto do Caminhoneiro.
O governo quer ampliar o diálogo com representantes do setor de transportes e também com os usuários, inclusive você, caminhoneiro.
Para isso, foi lançado nesta semana o programa de desburocratização InfraMais.
A ideia é coletar propostas que simplifiquem as normas e processos e assim reduzir custos e aumentar a produtividade do setor de transportes do país.
E a partir disso, levantar soluções, como explica o subsecretário de Gestão Estratégica e Inovação do Ministério da Infraestrutura, Fernando Correia.
A partir da coleta dessas propostas do setor, nós vamos analisar, compilar isso em um grande programa, ou seja, projetos que vão fazer com que essas travas sejam desamarradas, que a gente consiga realmente trazer fluidez para todas as operações de carga, para o trânsito, eliminar a necessidade de documentos necessários, requeridos para os cidadãos e as empresas, e no fim a gente ter o que é o que importa, uma infraestrutura robusta, mas também fácil de usar.
De acordo com a secretária executiva adjunta da Infraestrutura, Viviane S., o programa vai desonerar aqueles que trazem emprego e renda para o país.
Tão importante quanto a infraestrutura para o país e para os brasileiros é a gente lançar esse programa de desburocratização, é a gente tirar o peso de quem produz, de quem investe nesse país. A gente precisa simplificar para que eles possam produzir mais e gerar mais empregos.
As propostas devem ser enviadas até o dia 2 de agosto para o e-mail desburocratizar@infraestrutura.gov.br.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar o número. É o 61-999-652358. Eu vou repetir. 99965-2358.
Na semana em que foi comemorado o Dia do Cooperativismo, as entidades rurais do setor foram beneficiadas com medidas que devem garantir mais renda para os associados.
As cooperativas vão receber assistência especializada e vão poder vender para supermercados e para programas governamentais, como o de merenda escolar.
E também vão ter acesso ainda ao mercado do biodiesel.
1.600 cooperativas rurais devem ser beneficiadas pelo programa Brasil Mais Cooperativo, lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As entidades devem receber assistência especializada. Cooperativas e associações também vão ter mais acesso aos mercados privados, como supermercados, e aos mercados institucionais, como programas de aquisição de alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, diz que o cooperativismo tem um importante papel social.
O cooperativismo, pela sua importância, tem um papel muito forte e uma oportunidade grande de fazer parte desse esforço social e econômico do nosso país.
O presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, Márcio Lopes de Freitas, explica que as cooperativas movimentam 260 bilhões de reais por ano no país. Ele cita as contribuições sociais e econômicas dessas entidades.
As 260 bilhões gerados pelas cooperativas ficam na comunidade. Nós fazemos a economia girar. Só de tributos, mais de 7 bilhões no ano de 2018. Só de salários, mais de 9 bilhões. Bilhões de reais.
As cooperativas também vão ter acesso ao setor de biocombustíveis. Um decreto assinado pelo Ministério da Agricultura propõe a alteração do nome do selo combustível social para selo biocombustível social, permitindo assim que cooperativas agropecuárias que não têm a declaração de aptidão ao Pronaf sejam habilitadas para comercializar matéria-prima da agricultura familiar com as empresas produtoras de biodiesel. A mudança, segundo ressaltou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai permitir a pequenos e médios produtores acesso a um importante mercado.
O programa do selo do biodiesel tem trazido aí uma segurança e um nicho de mercado importantíssimo para os pequenos e médios produtores do Brasil.
Outra portaria assinada pela ministra Tereza Cristina altera as regras para a emissão da declaração de aptidão ao Pronaf, DAP, para pessoas jurídicas. Reportagem Daniele Popov.
Começou hoje mais uma missão do Projeto Rondon.
Desta vez é o Acre que vai receber os professores e estudantes rondonistas.
Eles vão levar ações de saúde, educação e cidadania a 12 municípios do estado.
Chapéu na cabeça, mochila nas costas e muita disposição em ajudar o próximo. É nesse espírito que professores e universitários desembarcaram no Acre para mais uma missão do Projeto Rondon, que leva ações de saúde, educação ambiental, cultura e cidadania para as comunidades do interior brasileiro. A missão Vale do Acre começou hoje e vai até dia 21 de julho. Serão 12 municípios atendidos por mais de 250 rondonistas, como a Ana Cláudia Mascarenhas, estudante de jornalismo da Universidade de Brasília. Junto com sua equipe, ela vai atuar na comunicação das atividades, registrando e publicando toda a missão. Para ela, será uma experiência de troca com as comunidades.
Que a gente levar o conhecimento que a gente tem aqui para comunidades dentro do Brasil e também aprender com eles e trazer o que eles têm lá.
O Projeto Rondon existe desde 1967. É coordenado pelo Ministério da Defesa, em parceria com outros ministérios e governos locais. A ideia é levar serviços para as comunidades e, ao mesmo tempo, contribuir com a formação de universitários de todo o país, o que acrescenta e muito no desenvolvimento desses alunos, como explica o professor da Ana Cláudia, Jairo Faria, que também está na missão do Acre.
Para os estudantes que estão indo, é muito importante, porque depois, na hora de aplicar no mercado de trabalho, né, nas próprias disciplinas que eles forem atuar, acho que é muito importante ter esse outro olhar, essa outra perspectiva.
O estado do Piauí também vai receber uma operação do Projeto Rondon a partir da semana que vem, com atividades de 12 a 28 de julho. Reportagem Graziela Mendonça.
quinta-feira da semana passada, a seleção brasileira passou pelo Paraguai na Copa América, sem um dos seus principais jogadores.
É, Nazi, o atacante Richarlison foi cortado por causa de cachumba. Teve que ficar isolado e o resto do time foi obrigado a se vacinar para não pegar a doença.
Pois é, apesar de ser mais comum em crianças, a cachumba também atinge adultos e nessa fase pode até gerar mais complicações.
E a prevenção não tem segredo, é a vacinação.
O inverno é uma das estações mais propícias a surtos da cachumba, doença que causa inchaço das glândulas salivares e atinge principalmente crianças e adolescentes. Mas os adultos não estão imunes. Foi o caso do Ricardo Jorba Bento. Aos 39 anos, o servidor público de Brasília foi diagnosticado após febre e dores no pescoço.
Tive febre altíssima, né? Febre ali de 39 graus. E como no meu caso da cachumba ela desceu, então assim eu fiquei de fato de repouso absoluto mesmo. Eu precisei de ajuda das minhas irmãs para me locomover dentro de casa mesmo.
Além de febre e dores, a cachumba também costuma causar inchaço na região do pescoço e da mandíbula. Causada por um vírus, a transmissão ocorre por meio da via aérea, disseminação de gotículas ou contato direto com saliva de pessoas infectadas. A vacinação, que é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, é a única maneira de prevenir a cachumba. A técnica de vigilância epidemiológica, Rosa Maria Morse, alerta que as crianças e adultos precisam atualizar o cartão de vacinas.
Qualquer pessoa até 29 anos, ela precisa ter as duas doses de vacina, ou uma tríplice, uma tetra, ou duas tetravirais. Então, é importante que a pessoa se dirija até a unidade básica de saúde e atualize o seu cartão. Acima de 30 anos, se tiver uma dose da tríplice viral, a pessoa já está protegida, não precisa se preocupar. Uma vez vacinado, está protegido para sempre.
O Ministério da Saúde oferece duas vacinas contra a doença no calendário Nacional de Vacinação: a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e tetraviral, contra catapora. Normalmente, o tratamento tem recuperação natural e progressiva, mas há casos de complicações que podem levar à morte. Por isto, o importante é prevenir. Reportagem Pablo Mundim.
O Brasil ganha hoje mais um reconhecimento por suas belezas naturais e históricas.
Paraty e Ilha Grande, no Rio de Janeiro, receberam o título de Patrimônio Mundial pela Unesco.
Vamos saber mais na reportagem de Alessandra Lago.
Ruas de pedra, casarões coloniais, igrejas, museus. Tudo isso cercado por Mata Atlântica nativa. Com esse misto de cultura e natureza, o município de Paraty e a Ilha Grande, pertencente à Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, receberam o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Os locais foram reconhecidos tanto pela riqueza cultural quanto pela biodiversidade. O território tem quase 150 mil hectares e abriga 4 áreas de conservação ambiental. O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, esteve na entrega do título nesta sexta-feira, no Azerbaijão, e disse que isso vai ajudar a divulgar os locais no mundo inteiro.
Foi um acontecimento histórico, isso vai ajudar a divulgar Angra no mundo inteiro. Isso vai transformar Angra dos Reis em desenvolvimento econômico, mais recursos, mais turistas, enfim. Hoje aqui já começou isso. Nós fomos aplaudidos de pé aqui na eleição.
Este foi o primeiro bem brasileiro inscrito na categoria de sítio misto, ou seja, cultural e natural. É a segunda maior área remanescente de Mata Atlântica, com cerca de 85% da vegetação nativa conservada. O novo patrimônio brasileiro envolve porções territoriais de municípios dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que a maior parte da área núcleo está em Paraty e Angra dos Reis. Com o anúncio, agora são 22 bens brasileiros na lista da Unesco. Reportagem Alessandra Lago.
O pagamento do abono salarial do PIS/PASEP injetou mais de 17 bilhões de reais na economia.
Os pagamentos foram realizados de julho do ano passado até junho deste ano.
22 milhões e meio de trabalhadores receberam o benefício de até um salário mínimo.
O trabalhador que deixou de receber o benefício pode ligar para o telefone 158 e solicitar informações sobre como proceder.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.